A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Este programa que eu apresento, esse quadro que eu apresento, toda sexta-feira às 14 horas e sábado às 12 horas e 45 minutos, com o objetivo de fazer um registro das famílias de Ampere e de toda a nossa região. Nosso Papo na Varanda, este de hoje, foi gravado no dia 30 de maio de 2023. Está indo para o ar nesse final de semana, 23 de junho, e nessa sexta-feira e nesse dia 24 de junho. O Papo na Varanda tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter ele em sua casa de terça a sábado, com todas as informações da nossa região. E você pode também acessar o site do Jornal de Beltrão, e tem todas as notícias que você precisa ficar sabendo. E o apoio também da Vídeo e Foto Central, que faz um presente para nós de uma foto, e a gente faz um presente para o nosso entrevistado, uma foto para a lembrança do nosso Papo na Varanda. E hoje, para minha alegria, o nosso Papo na Varanda é do número 300. São 300 famílias, 300 pessoas, desde quando iniciamos em fevereiro de 2017, este projeto de falar um pouco, contar um pouco da história da vida das pessoas aqui através da Rádio Ampere. Então hoje é o de número 300, para minha alegria. O primeiro foi com o Frei Álvaro, lá no Seminário Santo Agostinho. Nós estamos no Cruzeiro do Iguaçu. Falo Boa Esperança porque nós já gravamos algum em Boa Esperança. Estamos no Cruzeiro do Iguaçu, acompanhado inclusive do professor Marcos, né, que mora aqui, é professor há tanto tempo, aposentado, e que tem também uma história bonita aqui no Cruzeiro, e estamos na casa do seu Atílio Zafari, que nasceu no dia 14 de maio de 1942, 81 anos, esse jovem que está ao meu lado, foi casado com a dona Olíria Tereza Zafari, que nasceu no dia 4 de março de 2013, em memória, ela já nos deixou, já fazem aí em torno de 8 anos, né, eles ficaram casados 49 anos, 4 filhos, o Leocir, que mora em Pato Branco, a Lucimar, que mora aqui junto, a Angelita, que mora em Pato Branco, tem uma história por causa da música, e a minha filha também é Angelita, e o Marcos, que mora aqui em Cruzeiro do Iguaçu. 7 netos, 4 bisnetos, e a gente vai conversar um pouco, né, com o seu Atílio. Muitas histórias ele tem, que eu tenho certeza que precisaria gravar uns 2, 3 Papo na Varanda. Seu Atílio, o senhor nasceu aonde?
Sarandi, Rio Grande.
Sarandi, Rio Grande do Sul. Bom, e quero dizer também que no decorrer do programa nós vamos falar com ele sobre vereador. 4 vezes vereador, inclusive é hoje o segundo vereador mais idoso do Paraná. Vamos conversar com ele um pouco mais sobre isso também. Bom, nasceu em Sarandi. Como era o nome de seus pais?
Francisco Zafari e Nita Zini.
O senhor teve muitos irmãos?
12.
12 irmãos, uma dúzia. Vocês moravam perto da cidade de Sarandi ou mais no interior?
Retirado.
Sim, senhor. E desses 12, o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos?
Dos filhos, o mais velho.
Do filho, o mais velho. E vocês trabalhavam com o que lá em Sarandi? Qual era a atividade?
O falecido pai tinha uma casa de comércio.
Comércio, aqueles bodegão de antigamente?
Antigamente, daqueles de balcão.
Sim, pendurava até um cacho de banana na...
É isso.
Tinha panela, tinha de tudo. Tinha, quando vendia o açúcar em quilo, tinha aquelas...
Tudo em quilo,
não sei como é que se chama, concha, né?
É, concha.
Pesava naquelas balanças.
Ainda eu tenho, por recordação, uma concha.
Daquelas. E vendia para quem ali? Ele comprava produto também ou não?
Tudo. O que tinha de compra da colônia, assim, ele comprava tudo.
Comprava e vendia onde?
Em Passo Fundo, mais de tudo.
Passo Fundo. E vocês trabalhavam também na roça, então?
É. Quando ele comprava suíno, daí levava para Marau.
Marau.
A Rio Grande.
Rio, né? Grande, Marau.
E sempre tinha tudo quanto era feijão, era milho, era... O milho, tinha bastante índio, porque nós morava bem encostado a área dos índios.
Sim.
Daí o falecido pai comprava o milho em atio.
O que, que é isso?
É, cada 4 espigas era um atio, né?
Ah, é.
Então, 84 atio é uma bolsa de milho.
Olha só, nunca tinha visto falar, viu? Atio, cada 4 espigas.
Comprava com os índios, né?
Então tinha que contar as espigas?
Era amarada, né?
Amarada.
Eles traziam com uma vara.
Aham. Nas costas?
Eles... Fazia aquela vara comprida, talvez era um só, talvez era 2 índios, o casal, né?
Sim.
Era perto a área dos índios, era perto, era só o rio que dividia,
sim,
né?
Sim.
Um riozinho, hoje talvez nem aparece mais esse rio. Mas em final era o rio que fazia divisa com o rio, com a área do... A agricultura, assim,
a
terra legítima...
E a terra dos índios.
A terra dos índios. Hoje eles tomaram aí, Nonoai, né, pertence a...
Pertence a Nonoai.
Nonoai.
Viu, e o senhor foi para a escola, seu Atílio?
Foi. Eu fui para a escola, mas eu não aprendi nada.
Mas... Então ia só para comer merenda?
Só. Eu fui estudar em Sarandi, na cidade de Sarandi, no Rio Grande, mas o falecido pai, eu era o filho mais velho, então ele precisava para puxar produto, mas tinha carroça e mula e tinham 3 caminhões na época.
Carroça e mula?
É, porque em certos lugares ia só carroça. A estrada seria uma patrola, talvez, cada 2 anos, 3 anos.
Sim, era a junta de mulas, aquelas que tinha 2, 3 juntas?
Sim. De mula.
De mula?
De mula. E eu freteava muito. Daí onde que ele tinha a última loja, como é que é? Antigamente era Taquarussu. Hoje é Constantina. Né?
Constantina.
Passou o município.
Município, né?
Então eu freteava muito, levava... As mulheres, talvez, grávidas, mas eu não entendia, porque eu tinha 9 anos para 10 de idade, né? Então eu era um cara muito amoroso, eu gostava de carrocear. Né?
Carrocear, em vez de táxi, hoje era carroça.
A carroça de mula, eu levei várias mulheres para Constantina, que eu era só lá que tinha o hospital.
Levava as mulheres para o hospital de carroça.
Até tenho medido de conhecer muito, faz pouco tempo, ele agora morreu. O dono da Casa das Armas.
Francisco Beltrão.
Aqui.
Aqui, dois vizinhos. Sim.
E eu ia para Constantina, então na hora de meio-dia eu assistiava, porque tinha... água e um gramado bom lá na chegada de Constantino. Então até que as mulheres faziam o que era para fazer, eu ficava ali, né?
Mas como é que era levar as mulheres de carroça? Tinha os bancos na carroça assim, daí?
Não, a gente preparava, né? Preparava. Porque não tinha o...
E o senhor cobrava ou levava de graça?
Não, e aí era com o falecido pai, né?
Ah, porque o senhor disse que era muito amoroso e tal, achei que levava de graça.
Ele que decidia, né? Se ele queria fazer de graça, eu não sei, né?
Viu? O senhor era o chofer das mulas, então?
Isso.
Chofer das mulas.
Depois, mais tarde, comecei a aprender um 46 aí, que o pai tinha, né? Mas aprendi pouco, porque...
Sim, e vocês faziam o que lá? O senhor disse que foi para a escola há pouco tempo e tal... Qual era o lazer de vocês lá? Tinha baile? Tinha...
Não, o maior lazer era futebol.
Futebol?
É, jogar bola.
Mas, o senhor jogou bola?
Joguei. Joguei muita bola.
Ah, Qual era a posição?
Ah, onde que me botava dentro do campo? Era goleiro, era... O que queria era jogador.
Jogava. Jogou para muitos times?
Joguei. Meu Deus do céu, joguei para vários times.
E naqueles torneios grandes que o tudo de caminhão, em cima da carroceria, jogador e torcida?
Em Santa Catarina, que eu fiquei 9 para 10 anos, aí tenho bastante recordação, porque onde que nós ia, ganhava 2 prêmios. O primeiro time e o segundo time também, porque eu jogava por 2.
Sim.
Entende?
Você não levava o juiz junto, às vezes?
Não, talvez eu tinha algum juiz e nós comprava mesmo.
Muito bom. Era bom o time.
Era bom o time.
Como é que era o nome do time?
Novo Horizonte era... Novo Horizonte.
Novo Horizonte.
Quer dizer, na época era Santa Lúcia.
Passou
Novo Horizonte depois do município.
Sim.
Que passou o município junto com o Cruzeiro de Iguaçu também.
Junto com o Cruzeiro.
Aqui Boa Esperança.
Bom, com certeza. Então o senhor torce aí para um Santos, para um São Paulo, para um Corinthians, para um Palmeiras. Qual é o seu time?
O meu time é aquele listradinho, assim, sabe?
Listradinho.
De mim é Grêmio.
Grêmio?
Grêmio.
É gremista?
Gremista.
Meu, o senhor nem imagina a quantia que os gremistas incomodam em Ampere.
São sem vergonha, né?
Não, incomoda, vocês chacoalham árvores e caem uns 300 gremistas.
Daí, né? Como que tá até voltando atrás.
Sim.
Eu tava estudando Sarandi junto com os padres, sabe? Assim, não se diz seminarista, era junto com os padres.
Junto com os padres. O senhor queria ser padre?
No começo até... Estava com vontade, mas depois eu fiquei só um ano e 8 meses. Daí o falecido pai precisou, deu, porque eu era o filho mais velho e eu tinha que puxar produto. Né?
Puxar produto, trabalhar.
Porque trabalhar. Na época, os pais, o filho que trabalhava mais era o mais bom que tinha na casa. Né?
Era o mais velho, eu também sou mais velho, era o mais trabalhador.
Mas da casa, daí, o que eu vou fazer?
Sim.
Eu não queria. Não queria porque lá tinha futebol, eu podia ser um profissional, né?
Sim, senhora.
E deixei daquilo lá, vim para casa e peguei a...
Sim.
Só trabalhar.
O senhor conheceu a dona Olíria aonde?
Santa Catarina.
Santa Catarina. Namorou muito tempo com ela?
4 anos.
4 anos. O casamento foi aonde?
Em Novo Horizonte.
Novo Horizonte. Sim.
Era Santa Lúcia, né?
Sim. Hoje... Mas era aquele namoro assim de ficar meio...
Não podia nem pegar a mão nela.
E quando saía assim junto, sempre tinha uma velhinha atrás para cuidar?
Você não era dois.
Dois. Mas pediu ela em casamento e tal, fez um casamento?
Era o tempo que a gente pedia o namoro, e no namoro tinha que pedir a...
Mais ou menos marcar a data.
A mão em casamento, por exemplo, namoro com os velhos, né?
Sim.
Tinha que ter permissão dos velhos.
Sim, era um namoro muito sério.
Sério mesmo.
Para beijar, só nas escondidas mesmo.
Um cada lado da mesa, né?
Ah, é.
O namoro é...
cada lado da mesa. O senhor casou lá, ficou com ela 49 anos, 4 filhos. E depois que o senhor casou, o senhor ficou morando lá ainda?
Fiquei.
Com seu pai lá?
É, perto. Eu morava na cidade, tinha a minha casa, o lote, né? Tinha meu terreno também. Depois, por causa dessa minha filha que tenho aí, a mais velha, deu a paralisia, né?
Sim.
Aí eu vendi tudo que tinha, até era, não comprei um par de meias.
Ah, olha só.
É, gastei tudo que tinha.
Mas salvou ela, né?
É, salvei, graças a Deus.
Graças a Deus.
Eu teve uns amigos que vieram aqui trabalhar. Daí eles me disseram, Atílio, vai lá que tu tem médico, tem tudo, ficha na firma. E foi o que eu fiz. Né?
Pois é, em 1971 o senhor resolveu de vir para cá trabalhar na usina aí no Chupim, é isso?
Sim.
Por que que o senhor veio para cá?
Ah, porque a lavoura para mim tinha acabado, porque daí eu pagar a renda...
Sim. Não, o senhor já veio de mudança direto ou veio na frente?
Não, eu vim na frente.
Na frente.
Fiquei 21 dias aí, depois fui buscar mudança.
Foi buscar mudança.
Eu tenho uns amigos muito bons aí, que me ajudaram muito, né? Então, a gente tem que sempre começar por primeiro, né?
Exato.
Porque hoje, graças a Deus, estou bem.
Tá bem. O senhor ajudou na construção da usina ali do Salto Osório, então?
Do Foz do Chupim também.
Foz do Chupim?
Não muito no Foz do Chupim, porque estava no fim, né?
Sim.
O Salto Osório eu peguei do começo.
O que que o senhor fazia ali? Qual era a sua atividade?
A minha atividade foi fazer painel. Aí, Salto Osório.
O que, que é isso, fazer painel?
É uma casa. É tudo casa, né?
Ah, sim.
Tudo de painel. Então cada casa era 12 painéis.
Era aquelas casas pré-montadas?
Isso, tudo em parafusada.
Tudo.
E os painéis eram inteiros, por exemplo, 3 por 3, era, não, 3 por 2,75 de altura. Sim. E 3 de largura. Era 12 painéis, era a casa.
Coberta de?
Zinco.
Faziam tudo ali ao redor da usina, é isso?
Nós fazíamos nos baracões, por exemplo, tinha o baracão que tinha as máquinas, só a cera. Uhum. A gente diz máquina, mas era só a cera de cortar. Era de sopadeira, era cerote. Só no cerote.
Só no braço?
Só no braço.
Nada de motosserra, na época não tinha.
Então nós fazíamos os painéis e o caminhão daí levava onde que eles tinham já o alicerce pronto, né? Sim. Era tudo tijolo.
Era
tudo um padrão de casa, né?
Um padrão para o funcionário morar, né?
Isso.
E tinha muita gente que trabalhava ali, seu Otílio?
Olha, eu, para te contar a verdade, o que eu posso te dizer? Só no Foz do Chupinho eu sei que tinha mais de 3 mil funcionários. Mais de 3 mil. Porque aí era um formigueiro. E eu nunca tinha visto tanta gente.
E moravam, o senhor morava perto ali?
Aí no Foz do Chupim morava, bem pertinho.
Sim. Seus filhos nasceram todos aqui no Paraná? O Leocir, a Lucimar, a Angelita e o Marcos?
Não, só o Marco.
Só o Marcos.
No Paraná,
só o Marcos.
3 em Santa Catarina.
3 nasceram lá em Santa Catarina. Então lá de Sarandi, o senhor foi para outro... De Sarandi, o senhor não veio direto para cá?
Não. Daí eu fiquei no Rio Grande junto com o falecido pai. Ele tinha a casa de comércio, né?
Sim.
Daí eu fiquei junto sempre com o falecido pai.
E depois veio para cá, então?
Daí quando eu casei, eu teve os 3 filhos lá em Novo Horizonte. Eu vim para Salto Osório. Foz do Chupim. Mas trabalhei só no Salto Osório.
Trabalhou ali no Salto Osório. Bom, e a gente estava conversando antes aí com o professor Marcos, inclusive. O senhor tem lembrança daquela tragédia de 1973, 19 de setembro de 73, que foi aquela tragédia da balsa. O senhor chegou a testemunhar aquilo, pode contar um pouquinho sobre isso para nós? Parece que o senhor passou na primeira viagem que a balsa fez e na segunda que ela afundou, foi isso, seu Otílio?
Foi isso aí. Nós tivemos a oportunidade de passar por primeiro na balsa. Quando que chegamos no rio? O rio já estava meio cheio. E a balsa tinha defeito. Porque ela não estava na altura que era para estar. Né?
Sim.
Mas, enfim, os balseiros, não é que eles quiseram botar aquele peso. É que os peões sabem o que é.
Sim.
Ninguém ataca. Quando eles dizem entrar, né? Então encheu demais e não fiz hora nem sair do barranco.
E a travessia foi de quedas para cá, né? É isso? Foi de quedas para cá.
Sim, de queda.
Sim, foi a tardinha, né?
Foi de... já era noite quase, porque era no inverno, né?
Sim.
Então tinha aquela aceleração. Quando eu cheguei em casa, a notícia que a balsa afundou, né? Daí do rio tinha que vir de a pé até na cidade aí do Foz do Chupim.
Foi uma tragédia que jamais será esquecida.
Para 8 dias, 15 dias, tinha só caixão que passava na rua do Chupim aí. Que talvez pegava, achava um. Mas a morte aí, nem calculo quanto que podia ter, porque olha, em cima da balsa era cheio de funcionário. Cheio mesmo. E então, foi achado 30, parece, né? 30, mas eu acho que morreu mais de 200 aí. Mais de 200.
É.
Olha, no meio da balsa, entre os caminhões aí,
um ônibus, né, da Catane,
que ônibus tava ali. Também tava, tinha uma Kombi também, o caminhão de bebida, de particular, né?
Sim.
Agora tinha o ônibus da firma, que era da Copel, já tinha passado antes.
Sim,
né?
O senhor estava me dizendo que como era um ônibus da Copel, sempre tinha uma preferência, é isso?
Preferência. Chegava aí, tinha só aquele ônibus, eles tinham que passar só o ônibus mesmo.
Só ônibus.
Não esperava mais caro nenhum.
Era uma balsa tocada a motor, isso,
era,
né?
Era motor. É.
Não tinha o cabo aquele que...
Tinha,
porque muitos têm aquele cabo, né, que servia de guia, mas nem aquele não adiantou.
Mas, como eu estava te dizendo, daí a balsa não fiz hora sair do barranco, porque eles, quando que puxaram a balsa para ela vir para o lado de cá, eles não puderam segurar como é que se diz? A catraca.
A catraca.
Então, a catraca tomou o braço do condutor da balsa, e a balsa, então, estourou. Quando que chegou no fim, assim, estourou aquela plataforma da balsa, estourou. Então, foi aonde que ela fez isso aí. Na beirada do rio. Na beirada do rio, lá. Não fiz hora, saiu os dois cantos da balsa do barranco.
E como o rio era fundo, né?
Era fundo e era violento aí. Então, eu calculo que antes de chegar na água, já tinha morrido muitas pessoas. Os caminhões...
Bateram.
No meio assim era só gente. E no lado também, o que podia caber por fora da balsa, era incrível. Ninguém segurava as pessoas, porque todo mundo queria passar antes do que os outros, né? Chega no fim da tarde, todo mundo quer chegar lá, ou em casa ou na bodega, porque aí no Foz do Chupi, na época, se tivesse 300 casas, 250 tinha bodega.
Tinha bodega ali, né? O senhor lembra de algum amigo seu que morreu nessa?
Morreu muito amigo.
Amigo seu.
Muito. Olha, uma ocasião eu tinha chance de fichar em várias firmas, né? Porque todo mundo me pedia. Desde o Teixeirinha, no início dele, eu não quis ser funcionário do Teixeirinha, porque dizia que era um gato na época.
Teixeirinha aqui, não o Teixeirinha cantor lá. Tinha um Teixeirinha aqui?
Tinha. Darcy Mário Fantino.
O apelido era Teixeirinha.
Ele enriqueceu aí. Mas eu não quis, porque todo mundo chamia de gato, né?
Mas, gato, enfim, é aquele que contrata e paga só a metade pro peão e o resto fica para ele.
Isso aí.
E quanto que o senhor ganhava? O senhor lembra quando o senhor ganhava?
Ai.
Lembra qual era o salário?
O salário era 84
pila. 84 pila. Então o senhor não quis, né, fazer parte daquela equipe do Teixeirinha.
Não, porque você veja bem, eu não quis fichar com ele, mas eu tinha um motorista deles que era muito amigo meu.
Sim, senhor.
Eles, era daí do Foz do Chupim, daí eles me levavam com os caminhões me dava a gabina.
Sim.
Porque naquela época era frio, e quando era inverno, em cima de caminhão, você sabe que é coisa feia. Então, não quis ser funcionário da Teixeirinha, mas eles me davam aquela oportunidade. E depois me arrependi, porque o Teixeirinha foi o homem que saiu mais rico de tudo daí no Salto dos Olhos.
E a sua família, a sua esposa, só em casa? A esposa, a dona Olíria, fazia só o trabalho da casa?
Só.
E quando que o senhor saiu? Quando que o senhor parou de trabalhar? Lá?
Da usina?
É.
Em 79.
Você ficou até praticamente terminar.
Sim. Eu era da Eletrosul, né? Então, na primeira etapa para a segunda demorou 3 anos. Então, fiquemos 3 anos parados. Está mantendo ordem, porque conforme o governo libera e conforme, né? Então, daí ficamos 3 anos parados aí em Satrulóia. Mas sempre fichado. Né?
Sim, e uma das coisas que nessa usina tinha, o pessoal não tinha domingo nem sábado, era trabalhar meio direto, né?
Ah, muitos trabalhavam direto, porque era... tinha daqueles que fazia igual eu, fazia bastante hora extra, né?
Sim.
Então trabalhava de dia e de noite ia até as 11 horas, meia-noite. Sim. Às vezes ia um pouquinho mais, porque a gente pegava no sono.
Pegava no sono, né, trabalho.
Mas era bom, era divertido.
O senhor nunca trabalhou, então, lá na barragem mesmo? Não. Na ferragem, no cimento?
Não. Não, mesmo não me pegava.
Não.
Porque aí tem gente concretada naquela barragem.
Sim.
Aí, porque a gente sabia que, olha, quando que vinha, porque na época tinha aquelas... caçamba, no cabo aéreo, né?
Sim.
É onde que despejava, então ela parava e descia aquele... Que tentava lá embaixo...
Sim.
Não fazia hora escapar.
Não fazia hora escapar, né? É uma história, né?
Saiu uma história aí. É a gente dizer, talvez, quantos que soteraram aí, não sei.
Tá certo. Bom, e de lá depois, o senhor veio morar aqui no Cruzeiro, aqui na cidade?
Sim, vim no Cruzeiro. Daí um cunhado meu quis fazer uma sociedade, uma loja.
Uma loja.
Então, você conhece bem a loja. É meu parente, o Belmiro que já se foi.
Ah, o Belmiro já é muito meu amigo, inclusive.
Você conhece bem.
É, conheci muito o seu Belmiro.
Parente, era parente, né? Semo. Ele, a minha falecida sogra é Ecre.
Uhum.
E eles também.
Sim,
a mãe dela que era Ecre também.
Seu Belmiro, morava em Francisco Beltrão e muito meu amigo já. Daí botaram uma loja aqui?
Eu botei uma loja.
Junto com ele? Ele era daqui também?
Não, ele já era de Beltrão mesmo.
Já era de Beltrão.
E daí quando eu vim morar, ele me pediu. De fazer uma sociedade, né?
Sim, da sociedade. Como é que é o nome da loja?
Loja Ecre.
Loja Ecre, aqui no Cruzeiro. Não tem mais a loja, então?
Não, não.
Não tem mais. Bem, agora vamos falar um pouquinho. O senhor é vereador por 4 mandatos, 81 anos, é o vereador, o segundo vereador, pelo levantamento que foi feito do Jornal de Beltrão, e o seu filho me falava, só tem um lá na região de Curitiba, que tem mais de 81 anos, o senhor tem 81 anos, está no seu 4º mandato, o senhor resolveu de entrar na política aqui no Cruzeiro, desde quando foi emancipado, quando foi emancipado aqui, professor Marcos, foi em 90, depois teve a eleição em 92, então é igual o Pinhal de São Bento, né, é a mesma idade, 32 anos, né, e daí, o senhor resolveu de entrar na política aqui?
Quer dizer que eu não tinha vontade
de
ser político, mesmo a gente era, não tinha aquela oportunidade não, que não sabia o que era política.
Exato,
também,
exato.
Você sabe disso, que até um, eu, depois o bom senhor Eduardo, que eu trouxe, ele teve a graça de trazer esse padre.
Esse padre, né?
Esse padre. Eu fui presidente da...
Aqui, da capela, da paróquia?
Da paróquia, e o povo exigia que, ó, ser paróquia e não ter padre é igual de não ter ninguém, né?
Sim.
Porque eles começaram a dizer, eu mesmo cheguei e menti pro o doutor Sartori, era o bispo dele.
Dom Agostinho Sartori.
Sartori.
Mas como que você vai mentir para o bispo, homem?
Eu menti para ele assim, porque ele me...
Mentiu também para o bem.
Ele também me mentiu para mim, porque eu fui 3 vezes falar com ele para arrumar padre com o José de Iguaçu. E ele sempre me dizia assim, Atílio, quem tem fé e esperança, sempre alcança. E eu cheguei e disse assim, ó, acabou a esperança. Porque o povo lá no Cruzeiro de Iguaçu estão dizendo assim que é melhor ser crente de que ser católico. Uhum. Porque os crentes todo sábado e domingo tem o padre.
Pastor.
O pastor deles. Uhum. E a religião católica não tem padre? Daí o bispo disse assim, filho, aqui em Vitorino diz, temos 8 mil habitantes e não temos padre. Uhum. E você lá tem 2 mil e pouco, 3 mil, ele falou o bispo. E como é que eu posso arrumar padre? Tenho que arrumar primeiro para
Vitorino.
Vitorino, para depois arrumar para... E era escassez de padre, sim, como sim. Que tem hoje também, uhum. Né? Daí foi, daí na última vez que eu falei com o bispo, foi aqui em Saudade de Iguaçu. Uhum. E nós tínhamos um padre aqui, tal de Felipe, padre Felipe. Agora sobrenome, não sei, né? Enfim, era padre Felipe. Ele parou aqui na paróquia, aqui no Cruzeiro, e foi lá na Saudade. E lá ele construiu uma igreja muito bonita, mas também a Eletrosul, uhum, ajudou bastante, né? No dinheiro. Né? Porque ia sair a usina, então ele construiu essa igreja lá na Saudade. Daí convidaram todos os paroquianos, porque era das paróquias, assim, as dirigentes das paróquias, era para ir em 4 membros, 5 lá, que pedisse o que o povo queria, né? Uhum. Daí eu fui, fomos, arrumei uma lotação pro caro. Daí eu fui lá.
Foi lá.
Saudade. Daí estava chamando todas as, o que era da paróquia, todo lá dentro, cada paróquia era 10 minutos. Daí, quando chegou, tinha umas 7, 8 paróquias que foi antes, né? Daí quando chamou Cruzeiro de Iguaçu, daí quando ele me viu na porta, diz assim, mas de novo, ele me falou, pois é, estou aqui esperando a esperança.
De ter um padre.
É, de ter um padre no Cruzeiro de Iguaçu. Daí foi aonde que ele me indicou, olha, seu Ativo, eu não posso arrumar padre para o Cruzeiro, porque tem muitas paróquias que estão em falta de padre. Eu posso te indicar uma pessoa. E eu conheci essa pessoa, que era o bom senhor Eduardo. Sim. Que ele morava em Sede Paranho. Era São Jorge, o município de São Jorge, eu acho.
É, São Jorge.
E ele vinha rezar missa, porque era pago na Salto Osório. E eu morava no Salto Osório. E a minha falecida mulher era muito, muito católica. Deus, faltava o padre, não faltava ela na igreja.
Ah,
entende como é que é?
Entendo.
Daí eu disse assim pro padre, qual é esse padre que podia ser lá no Cruzeiro de Iguaçu? Diz, ó, eu posso te indicar, quem, diz ele, quem pode pegar o Cruzeiro de Iguaçu, a paróquia do Cruzeiro de Iguaçu? Seria o bom senhor Eduardo. Daí eu fingi que não conhecia ele. Porque ele não sabia que eu morava no Salto Osório. Morei no Salto Osório muito tempo. Daí ele... Eu digo, tá, me serve. Sendo padre, digo, sim, qualquer um lá no Cruzeiro vão aceitar.
Vão receber.
É, vão receber. E foi dito e feito, eu vim para cá, mas eu não sabia, eu entrei de presidente e não sabia o que era liturgia.
Sim.
Era desligado, porque ficando 6, 7 anos nas firmas, a mulher ia na igreja lá, mas eu não ia.
Sim.
Porque, né, da vez a gente estava trabalhando, né? E quando que saía do serviço, a gente queria saber de ir brincar com a bola.
Descansar, jogar bola. Viu, mas depois...
Eu arrumei. Fui lá, peguemos a diretoria daqui, e umas ministras que tinha aqui. Hoje já não é mais, porque já é.
Sim, sim.
Né? Daí fomos lá, acertemos com o padre.
Ele veio para cá, então. Agora me fala de vereador, então. 4 vezes... vereador, me fala um pouquinho então da política aqui do Cruzeiro, o senhor como vereador, com certeza sempre ajudando a comunidade, e hoje com 81 anos, né, o segundo vereador mais idoso do Paraná, atuando aqui na Câmara de Vereadores do Cruzeiro de Iguaçu. O que que é isso?
Mas olha, é a oportunidade que o povo me deu, né?
Sim.
Eu teve 3 mandatos mais votado do
mais
partido.
Votado.
Esse último foi meio...
Na rabeira?
Na rabeira, mas eu...
Mas é vereador, foi eleito.
Sou vereador, graças a Deus. O povo, de certa forma, me aceitava, né? Porque
sim,
eu fui muito, assim...
De ajudar as pessoas?
Ajudar. Meu Deus do céu. No primeiro mandato, antes do primeiro mandato, eu já fazia viagem para... levar a gente no hospital, em Dois Vizinhos, Beltrão, porque o único...
INSS, eu me lembro que na época nós trabalhamos muito para colocar alguns postos, né? Dois Vizinhos, Santo Antônio, Realeza, mas na época tinha que sair daqui e levar para Francisco Beltrão para uma pessoa encaminhar a aposentadoria. Garanto que o senhor fez muitas vezes isso.
Isso. No início aqui era só eu que tinha carro.
É?
Portanto, eles me botaram de presidente da paróquia no que eu cheguei aqui no Cruzeiro de Iguaçu, porque eu tinha carro. E daí eu fiz várias viagens.
Várias viagens. Claro. Ajudando as pessoas.
Ajudando.
INSS, nunca, com doença.
Nunca cobrei um pia daqui a Beltrão, nem daqui a Dois Vizinhos, nunca, nunca.
Sim.
Sempre levava, quem vinha me pedir, porque eu, aqui era o primeiro da vila, né?
Da vila, da entrada da cidade aqui, né?
Então eles procuravam o primeiro vereador, né? Mas mesmo assim, por causa que eu tinha o carro, né?
Sim.
Eu, aqui depois botaram peça na minha casa. E quantas noites que vinha telefone de Curitiba, que tinha
só o PS, né?
É, morido. Os caras daí, eu vara, levantar de noite, ia nas casas pegar, avisar a família, né?
Sim.
Porque não tinha como que tem hoje telefone.
Exato, exato.
Era, e se tinha chovido, daí tu ia sofrer na estrada.
É.
Mas tinha que ir avisar,
tinha
né?
Tinha que avisar. Tinha que avisar, é verdade. O senhor é feliz fazendo isso com 81 anos?
Ah, eu ainda me ponho a dispor de fazer.
Comunidade.
Fazer.
Na comunidade.
Na comunidade.
Sim, perdeu sua esposa.
Muito, muito assim, de sociedade, né?
Sociedade.
Toda a entidade que teve no Cruzeiro de Iguaçu, eu quase participei em todas.
Olha só, participou em todas, né?
Hoje estou vice-presidente porque eu não quis ser presidente porque eu era vereador, né?
Sim, sim.
Daí a gente vai assumir outras coisas, você, né? Daí eu não quis. Mas no final eu sou vice-presidente.
Da capela, da paróquia aqui?
Não, do Clube dos Idosos.
Ah, do Clube dos Idosos. O senhor ajuda eles também.
Sim.
Tem os bailes, o senhor né, perdeu a esposa. Perdeu a esposa, a dona Líria, com certeza ela participava também, né?
Sim, sim.
Ela faleceu, se o senhor puder me dizer, faleceu do quê?
De um câncer.
Câncer.
Tomou conta dele.
Tomou conta.
58 dias você foi.
58 dias. E o que dá para falar dos filhos aí? Os 4 filhos, e eu vejo que as que estão aqui, Lucimar, falei com o Marcos também, né? O carinho deles por senhor. O que dá para falar dos filhos, dos netos, dos bisnetos? O que dá para falar?
Olha, eu sou feliz porque eu acho que tem pouca família unida igual a minha família. Tenho 4 excelentes filhos que... Bom, um o senhor conhece, o Marco, né? E outro, o Leocir, foi funcionário da Copel, está aposentado há 8 anos já.
8 anos.
E a Lucimar. E tem a Angelita também casada.
Pois é, a Angelita, tem uma filha também por nome de Angelita. E eu coloquei o nome de Angelita nela por causa de uma música do Teixeirinha.
Isso.
É isso?
É isso.
É?
Eu... Foi até o dia que ela nasceu, que deu primeiro a choradinha e o Teixeirinha estava cantando Dorme Angelita.
Dorme Angelita.
Dorme Angelita. Daí a mulher mudou, que antes era para ser Angélica.
Angélica.
E daí mudou para Angelita. Ela viu a música do quarto. eu tinha um rádio, a bateria. Sim. Daí ela viu a música no rádio, daí ela disse, vamos botar o nome Angelita.
Angelita. Muito bem, esse é o seu Atílio, 81 anos, o ano que vem vai fazer 82. Vai de novo se candidatar ou não?
Não, eu acho que não.
Não? Mas olha...
Tem povo que quer e covou, né? Mas desde o Clube dos Idosos você tem que participar, porque eu fiz na Câmara de Vereador, eu fiz um projeto de repassar, né, de dar para a prefeitura a sobra da Câmara de Vereador.
Sim.
Vou mudar para os idosos.
Uhum.
Aumentar o clube.
Sim.
E assim fizemos. Não está aumentado, mas repassemos 484 mil, que, sim, sobrou da Câmara de Vereadores.
Tá,
né? Então foi feito uma reunião com os vereadores e todos eles votaram a favor.
Que bom.
Sabe por quê? Porque eu cheguei e disse assim, ó, não é para mim. Não é para aquele idoso. Amanhã é para vocês.
Exato.
Então, quando você tem espaço, é melhor para tu fazer as promoções.
Exatamente, né? Toda semana dançam ali, então.
Se não é aí, vão fora nos outros clubes, né?
Uhum.
É o grupo.
E como é que está a saúde do seu Atílio?
Eu, graças a Deus.
Tá bem?
Muito bom.
Olha, 81 anos, é feliz também?
Feliz. Como que tu estava dizendo, eu tenho esses quatro filhos. É excelente, homem. Eles vêm para cá todo fim de semana, vêm na casa do pai.
Sim, tem uma varanda, nós estamos com o programa, que já é uma varanda especial para isso.
Né? É verdade. Sábado retrasado, que eu fiz aniversário, me fizeram costelão, ovelha, porco assado.
E qual é o recado que o senhor quer deixar para os filhos, para os netos, para os bisnetos? Qual é o recado que o seu Atílio quer deixar?
Eu quero deixar que seja sempre unido como cristão.
Uhum.
Que Deus dá o poder deles de viver a vida que eles têm, porque a falecida minha mulher, ela disse assim, eu quero que vocês tenham sempre essa alegria.
Uhum.
E eles estão tomando essa atitude, porque isso, quando a mãe falecida falou pessoalmente, ela disse assim, eu quero que vocês sejam unidos e sempre essa alegria.
Uhum.
Faça alegria, como que eu estou a ser junto com vocês aí?
Tá certo.
Aí eu peço para Deus que... Continua.
Então nós vamos deixar tocando nessa música Dorme Angelita, né?
Agora,
do Teixeirinho. Vamos mandar para quem essa música aí?
Angelita mesmo.
Angelita, filha Angelita. Angelita. Pois é, mas daí a Lucimar já ficou meio com ciúme aí.
Mas achamos uma para ela também.
Muito bem. Achamos uma para ela também. Muito obrigado, seu Atílio, por o senhor me receber aqui na nossa casa. Fiquei muito feliz de registrar um pouquinho da sua história, porque com 81 anos, nós podíamos gravar uns quatro papos na varanda.
Podia, até, né? Mais, porque eu tenho história desde da época que vim aqui no Cruzeiro, em 79 para 80.
Uhum.
No início, me botaram de presidente da igreja.
Olha
e,
só.
Daí, começaram a ficar gostando da igreja, me passaram para o esporte.
Uhum.
Então, graças a Deus.
Grande jogador de bola, jogava em todas as pontas, então.
Todo.
Muito bem, meus amigos, esse papo na varanda com esse. Seu Atílio eu já conhecia, porque eu também fui vereador até 2012, né? Então a gente fazia a reunião da CANSOP, né?
Fazia. 2008 nós nos encontramos em Belchão.
Então, a gente tem amizade por esse sudoeste inteiro.
Várias vezes.
Várias vezes. Seu Atílio, que é filiado do PDT, nosso partido, do Brizola.
Brizola.
Então eu agradeço muito o senhor me receber, agradeço seu filho Marcos, a sua filha a Lucimar e os demais que eu não conheço. Muito obrigado. O senhor contar um pouquinho da sua história para os nossos ouvintes.
Olha, eu aqui no Cruzeiro só tenho alegria. Está certo que faleceu a minha mulher, mas é, Deus quis, né?
É, a vida tem que continuar, né, seu Atílio?
Aí estou pedindo para Deus todo santo dia que Deus dá alegria para meus filhos, como que eu tenho hoje, né?
Tá certo.
Porque tu chegando numa idade dessa e tu tendo saúde e tendo a família unida, não quer outra coisa melhor.
Muito bem, meus amigos. Agradeço ao Jornal de Beltrão, agradeço a Vídeo e Foto Central, a Ana, nossa produtora, né, áudio e imagens também. Agradeço aos nossos ouvintes, agradeço mais uma vez ao seu Atílio e família. E deixamos, então, Teixeirinha em homenagem a Angelita. Dorme, Angelita. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho que recebi aqui do professor Marcos também, de toda a família. E até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Desceu uma nuvem negra em nosso caminho, querendo roubar a paz do nosso amor. E o sol que só brilhava em nossa estrada, por momento escureceu, perdeu a cor. E a nuvem negra, por sorte, foi passageira, e o sol voltou a brilhar com mais calor.
Dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita. Dorme, Angelita.
Você, meu desejou e quis levar-te pra derrota, pra desdita. Aquele anjo que no ventre você guardava, o nosso fruto que me pedistes aflita. Eu fui mais forte e assoprei o temporal. Salvei você, meu grande amor, e a Angelita.
Dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita.
Angelita, ver a luz, sob os teus seios maternos irás cantar. Dorme, Angelita, nuvem negra foi embora, e o sol dourado em teu caminho irá brilhar. Dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita. Teu papaizinho não demora, irá chegar.
Dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita, dorme, Angelita.
Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.